Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo aqui na Jovem Pan. Esse programa que já tem bastante tempo aqui, hein? Boa! Estamos bastante tempo já gravando, batendo papo com pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto, com especialistas, com pessoas que podem ensinar você, podem falar das suas experiências próprias e podem inspirar a sua vida, a sua carreira, seus negócios. O Papo com o Anjo, eu trago sempre alguém para falar de um assunto específico. Esse assunto específico de hoje, vamos falar sobre mídia, sobre portal de notícia, sobre as novas mídias. Como é que isso impacta a sua vida? De que forma a sua empresa tem que anunciar? De que forma você tem que verificar as notícias? O que é verdade, o que não é verdade? E como um portal de notícia bem específico pode competir com os grandes portais? Para falar sobre isso, hoje eu trago a Fernanda Santos. Bem-vinda, Fernanda.
Muito obrigada.
Bem-vinda ao Papo com o Anjo. Fernanda Santos hoje pilota um portal de notícias focado em inovação e startups. Hoje só se fala de startups no mercado, né, Fernando?
Sim, com certeza.
Hoje,
com certeza.
Hoje tá tudo é startup, né? Tudo é inovação, tudo é tecnologia.
Sim.
Mas antes de falar do teu portal e falar o que você tem de diferencial competitivo e como competir com a grande mídia, competir pela atenção do consumidor, do leitor, como é que você chegou nesse mundo das startups?
Nossa, João, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Te acompanho há muito tempo. Para responder essa pergunta, eu tenho que voltar um pouquinho ali na linha do tempo. Eu sempre fui muito curiosa. Desde pequena, fazia meus pais ficarem me filmando, gravando vídeo pro... Meus pais tinham aquela câmera de
Super
vídeo
8.
Com fita.
Super 8, da minha época.
É.
O pai dela tem a minha idade, aliás.
Então, eu fazia eles ficarem me gravando. Eu apresentava a minha casa, fazia entrevista com os meus bichinhos de pelúcia. Então, o YouTube não existia na época, mas eu já gravava vídeo no estilo das youtubers de hoje. Então, eu sempre tive essa veia da comunicação muito saltada em mim. Sempre gostei de apresentar o trabalho do colégio, comunicativa, era a que mais falava na aula. Então, escolher jornalismo foi muito fácil para mim. E aí, eu também sempre fui muito curiosa, não gostava de ficar parada. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos em buffet infantil. Trabalhei em telemarketing. Trabalhei em shopping,
sempre comunicando,
falando com as pessoas, né? Então, sempre fui ali buscar o que eu queria. E aí, eu comecei a faculdade de jornalismo e me apaixonei. Inclusive, o meu primeiro estágio foi numa rádio, na rádio.
Pode falar nome, não tem esse negócio aqui, não. Pode
foi
falar
na Rádio Metropolitana. Inclusive, estava tendo um evento. Eu gostava muito de bandas, acompanhava muitas bandas. E eu fui visitar uma banda que estava lá na rádio.
Que ano isso?
Isso, acho que em 2007, 2008, por aí. Então, eu tava com um caderno, peguei um papel, escrevi na folha, tipo, me dá um estágio. Colei no vidro da rádio. E aí, o locutor viu, falou que eu tinha... Apontou para com quem eu tinha que falar. E aí, conversei com a pessoa, ele falou, volta amanhã aqui. Aí, eu voltei lá na rádio no dia seguinte e ele me contratou na hora. Então, eu comecei a trabalhar com... entender, né, como funcionava os bastidores da comunicação realmente, né, ali...
Era uma rádio que tinha notícia também?
Sim, tinha notícia.
E foi ali sua primeira...
primeiro experiência, meu
experiência
primeiro
com
contato.
O jornalismo.
Então, lá eu cuidava muito da parte de promoção também, né? Então, todas as promoções que tinham na rádio, na época a gente levava muita banda, então a gente tinha que pensar em promoções que a rádio ia fazer, né? Então, às vezes entrava falando ali numa notícia, né, de bandas, tudo voltado para o jornalismo do entretenimento. Então, fiquei bastante tempo ali, foi como um estágio. E aí eu vi, depois disso, o Marcos Mion. Marcos Mion, ele postou no Twitter dele que estava procurando uma jornalista para o time dele. E na Record, que ele estava indo para a Record nesse momento. Então, aí eu respondi o tweet dele, entrei em contato, aí passei para a primeira fase da vaga, que foi com a produção, tudo. Depois, passei na vaga, então comecei a trabalhar na Record, no programa do Marcos Mion, que era o Legendários na época. E eu cuidava da produção do Legendários na web também, que era o primeiro programa transmitido pela internet do país. A gente, inclusive, ganhou um prêmio no Prêmio Jovem Brasileiro com o melhor programa de internet da época. Então eu sempre...
Isso já era 2011, 2012?
Não, era 2010 por aí, 2010 por aí. E aí, então, aí foi que eu tive meu primeiro contato com o jornalismo, nesses estágios, nessas experiências. E em 2013 veio para o Brasil um grande evento, acho que o primeiro evento grande de startups que a gente teve aqui no Brasil, que foi a Demo Brasil, que era um evento de apresentação de pitch, onde as startups se apresentavam para investidores.
E ali foi o teu primeiro contato com o mundo das startups.
Com o ecossistema de inovação, sim. Então ali eu estava fazendo um freela, fazendo a cobertura desse evento, né? Então, entrevistando diversos empreendedores, investidores, mentores que estavam ali no evento, e eu não entendia nada do que eles estavam falando, né? Porque tinha investimento anjo, série A, MVP, produto...
Essa sopa de letrinha que tem até hoje.
Isso, e eu não entendia nada na época. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas fui, fiz, e fiquei completamente apaixonada pela dinâmica do evento, pela energia dos empreendedores que estavam ali se apresentando, né? Eu acho que falam que tem um mosquitinho do empreendedorismo que quando te pica, você não consegue mais sair. E foi isso que aconteceu comigo, né? Então, em 2015, já avançando um pouquinho, em 2015 eu recebi o convite para entrar para o time do Startupi, que é o principal portal de notícias sobre startups, empreendedorismo e inovação do país.
Mas você entrou como jornalista primeiro,
isso,
né?
Isso, entrei como jornalista.
Hoje você é head de jornalismo.
Pois é.
Hoje você que manda.
Pois é, entrei como jornalista. Então já entendi um pouquinho mais ali do ecossistema de inovação, que era totalmente, completamente diferente do que ele é hoje, né? Então não existiam tantas notícias, não existiam hubs de inovação, não existiam grandes empresas investindo em startups naquela época, né? Então aí a minha grande missão foi... o Startupi foi fundado por um investidor, né, o Michael Nicholas, que é um investidor que morava fora do Brasil e queria entender o que estava acontecendo aqui no ecossistema de startups brasileiros, quem eram os empreendedores, as startups que estavam desenvolvendo coisas aqui no Brasil. E depois do Michael Nicholas, entrou o Diego Ramos, que é um super jornalista também, que cuidou durante muito tempo do portal também. Só que antes o Startup era muito mais um blog, né? Então, eles se encontravam, criaram um evento. Realmente revolucionou o ecossistema, conseguiu juntar todas as pessoas que trabalhavam ali com startups, que
de
estavam
fato,
desenvolvendo.
O Startup foi o portal pioneiro no mercado.
Sim.
Ajudou a crescer a cena empreendedora brasileira. E fazendo uma história longa curta, hoje você tem a responsabilidade de tocar hoje, que é o maior portal de notícias de startup do Brasil, né? Tem vários portais, mas o Startupi é o mais tradicional, digamos assim. Foi o pioneiro e o mais tradicional.
Sim, foi fundado em 2008, legal
2008.
Falar isso.
Fernanda, eu tenho uma curiosidade, assim, como é que você vê a grande mídia hoje? Ela trabalha em função de um sensacionalismo, digamos, um certo sensacionalismo, né? Notícia ruim vende mais que notícia boa. E no mundo das startups, a gente não tem essa vibe. A gente não fala de coisa ruim, porque empreender já é tão difícil, né? E o Startupi, ele é especialista em ajudar o crescimento do mercado. Dificilmente você lê uma notícia ruim. E isso não é ruim para a audiência? Tipo assim, você não atrai essas pessoas que amam isso, né? Porque você, fulano recebeu investimento de tanto, Beltrano entrou no Brasil, banco tal fez isso. Assim, não tem notícias ruins. Como é que é sobreviver nesse oceano vermelho cheio de tubarão, cheio de portais se degladiando por cliques, uhum, e com a notícia que vem demais é a negativa?
É, eu até brinco, eu falo muito para as pessoas, né, que realmente quando eu tive essa virada na minha carreira, eu falo para as pessoas que se você abre qualquer jornal, um portal de notícia hoje, você acha que o Brasil tá dando tudo errado, que não tem solução. E no Startup é completamente o contrário. A gente tem contato com empreendedores que não estão ligando para o que está dando errado, eles vão lá e fazem uma solução para melhorar aquilo, né? Então, é muito motivante, assim, realmente, trabalhar com esse ecossistema. E, realmente, tem muito investimento, as startups recebem muito investimento, elas estão produzindo, estão criando produtos para mudar o mundo, mas a gente tem notícias que não são tão boas também, né? Então, a gente teve recentemente, né, muitos layoffs acontecendo, né? Tanto nas startups como nas big techs.
Layoffs são demissões, tá? Empresas, startups demitindo para segurar o caixa, para, uhum, tentar sobreviver com as próprias, com o próprio faturamento, né? Essas startups estavam captando dinheiro e crescendo a qualquer custo, né? Então, isso é uma notícia, de certa forma, a demissão é... Você fala que é uma notícia ruim.
Sim, mas faz parte de todo...
Faz parte, uhum, dessa movimentação, porque se ela não demite, sim, se ela não volta a gastar só o que ganha, uhum, termina quebrando, né? Sim. Então, é uma notícia ruim, mas é um freio de arrumação importante.
Uhum. Sim,
é ruim para quem é demitido, mas, por outro lado, uhum, essas pessoas são talentos que facilmente vão encontrar uma nova atividade econômica, né?
Sim, com certeza. Faz parte do processo, né? Mas a gente também, colocar demissão ali, querendo ou não, soa negativo para as pessoas que não entendem muito também do assunto.
E aí, essa notícia tem mais clique?
Tem. O layoff vai super bem.
Olha,
uma das notícias que
olha que coisa interessante.
Chat GPT,
né?
E layoff é o que tá no momento.
É mesmo, né? É o que, e agora Silicon Valley Bank também.
Também.
Então, olha, assim, você vê a notícia que tem o título mais negativo é a que dá mais clique. É meio louco isso, uhum, né? Porque eu, por exemplo, se tem título negativo, eu não clico, não leio, não quero ver.
Uhum.
Tá, mas... Eu sou um, né? Então, a grande mídia, a grande audiência quer o contrário.
Uhum. Esse é um grande desafio também, né?
É um desafio.
Porque a gente trabalha muito com o hard news também, né? Então, ser o primeiro veículo a publicar aquela notícia, né? Acompanhar tudo que realmente está acontecendo no ecossistema de inovação do Brasil é imediato, né? Então, se uma startup recebeu um investimento lá no Acre, a gente já entra em contato com ela, pega um depoimento do fundador da startup, do fundo de investimento para soltar. E entender, né? Como ganhar acesso, como gerar acesso com notícias positivas também, né? De um público que talvez não é nichado, né? Porque é um nicho, né?
É um nicho.
Nosso público.
Mas é um nicho um pouco diferente, porque preste atenção, no seu celular, agora, se você abrir o seu celular, você vai ter lá WhatsApp, Waze, Zoom, Instagram. Isso é ou foi uma startup.
Com certeza.
Não é verdade?
Sim.
Então, assim, o cara não sei o que é startup. Claro que você sabe, você usa. Uhum. Né? Eu digo que startup ou você usa uma, ou você cria uma, ou você investe em uma. Não tem esse negócio de não saber o que é isso.
Uhum.
É uma empresa como qualquer outra que tem um modelo de negócio, né, diferente e que escala. Uhum. Ou seja, cresce receita sem crescer despesa proporcional. Me fala uma coisa. Qual é a... Grandes portais hoje querendo ser mídia digital, né? A mídia digital querendo ser mainstream. Onde você se posiciona? Onde o Startup se posiciona? O que é que ele quer ser?
Levar informação de qualidade sobre o ecossistema de startups do Brasil. Acho que muita coisa mudou no Startup. Recentemente ele foi vendido para a Bossa Nova Investimentos, mas a gente segue com a nossa missão de ser o principal, o maior veículo de notícias sobre startups e em diversas mídias também. Acho que é legal isso que você falou, né? Então, além do portal, a gente está presente em todas as redes sociais, criando conteúdo novo no TikTok, até para atrair um público novo, né, que não entende muito de startup. Então, essa é a nossa missão, levar informação de qualidade e manter.
Deixa eu fazer um disclaimer aqui, apesar dela ter dito que a Bossa Nova, que é a empresa que eu sou fundador e sócio, é sócia 100%, é dona 100% do portal dela, mas ela não está aqui por isso. Ela está aqui porque ela tem liberdade de tocar o Startup com autonomia, sem interferência, seja política, seja de dono, na... Como é que chama? No editorial.
Linha editorial.
Na linha editorial. Então ela está aqui porque faz um trabalho excelente, independente. Não é porque a gente é sócio, a gente vai exigir que fale sobre determinadas coisas. Então isso foi um compromisso meu com os jornalistas que tem no Startupi. Aliás, a gente está crescendo o quadro, né? Está trazendo mais gente. E a Fernanda, ela vem tocando com muita garra e disputando a audiência com grandes portais, né, de notícia, que hoje todos falam sobre startup.
Sim.
Antigamente eu abri o jornal, era o caderno de informática na última página do jornal. Hoje todo dia se abre o portal, tá lá na matéria sobre, sobre startup. Eu hoje, por exemplo, hoje Estadão tem uma foto minha, Veja tem uma foto minha, Exame e...
Silicon Valley Bank, né?
Silicon Valley Bank, eu dando minha depoimento sobre Silicon Valley, Bank. Mas para quem eu dei o primeiro depoimento?
Startupi, claro, Startupi, né? Porque a gente foi correndo atrás do Joe Gabbert, viu?
Então, mas assim, essa prioridade ela tem, né? Essa prioridade ela tem porque está dentro de casa. É claro que eu vou dar prioridade na notícia, naquilo que eu sou melhor informado por estar no meio, né? É claro que eu vou dar para o startupi.com.br. Eu também, assim como eu dou aqui para a Jovem Pan, porque é uma casa que eu amo e estou aqui há muitos anos, né? Muita coisa que eu trago para a Jovem Pan em primeira mão, porque faz parte, né, da família. Então, quem assiste a Jovem Pan, nós estamos dentro do canal da Jovem Pan, sabe o jeito, né, a linha editorial também da Jovem Pan. Qual é o plano do Startupi para os próximos 5 anos?
Então...
Não fala de faturamento, hein? Não fala de faturamento.
Ai, não. Eu acho que, falando um pouquinho da aquisição, né, da Bolsa Nova, falando um pouquinho da aquisição...
Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa.
Tá.
Aqui não edita.
Ah, é? Vai tudo
vai aparecer
isso
todo... Vai aparecer, viu? É sério. É sério.
Agora que você me fala,
não,
João.
É sério. Não edita. É direto.
Não acredito.
O papo com a gente é descontraído, é isso.
Não, falando um pouquinho da aquisição, que foi importante o João falar isso, a gente só aceitou essa proposta de vender o Startupi para a Bolsa Nova 100% se a gente continuasse com uma linha editorial neutra. Nós não somos um veículo que fala só de Bolsa Nova, então acho que é muito importante a gente falar isso. A gente não fala só de startups da Bolsa Nova. Claro que a gente se aproveita das mais de 1000 startups que são investidas, que estão no portfólio da Bolsa Nova.
Tem informação em primeira mão, né?
Sim, com certeza. Mas de planos, eu acho que com a aquisição a gente conseguiu dar um super gás na nossa estrutura, né? Querendo ou não. Antes a gente era uma startup, agora a gente está junto com o maior venture capital da América Latina, que não para de crescer, e nosso objetivo é crescer também. Então é realmente aumentar o número de jornalistas, aumentar a quantidade de conteúdo produzido, ter representantes fora de São Paulo, em outros estados. Hoje a gente já tem um startup em outras línguas também, então você consegue ler o nosso conteúdo em vários idiomas. A gente tem conteúdo acessível também, então a gente tem conteúdo acessível também, pessoas com dificuldade de... Pessoas que não conseguem enxergar conseguem ter acesso ao conteúdo do Startupi. Então, a gente tem um projeto de mantenedores também, que a gente ajuda grandes empresas a se conectarem com o ecossistema de inovação, serem reconhecidas como protagonista no ecossistema de inovação. Então, meu grande sonho é que a gente seja a primeira fonte onde as pessoas buscam notícias sobre inovação no Brasil, elas vão acessar o Startupi.
Startupi tem uma função também social, né, de dar acesso e democratizar o acesso à informação. Empresas que nunca tiveram oportunidade, não tem PR, não tem ninguém para ajudar, elas têm acesso ao Startupi de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil. Então, esse também foi um dos nossos projetos, né, da Bossa Nova, de apoiar o ecossistema e os empreendedores, o pequeno negócio, basicamente. Fernanda, a gente está se aproximando do Bossa Summit, que é o maior evento de inovação, startups e investimentos do país. Esse evento, apesar de ter o nome Bossa Nova, Bossa Summit, ele é um evento da comunidade, é um evento do ecossistema. O ano passado, a gente teve 3.500 pessoas, esse ano a gente vai ter mais de 6 mil pessoas no Transamérica Expo, no dia 23 e 24 de março agora. bossasummit.com.br, para quem tiver interesse. Mais de 80 speakers, 60 em grandes empresas, 2.500 investidores, mas por outro lado, 2.500 investidores e 3.500 empreendedores, 400 expositores, ou seja, um evento gigante.
Sensacional.
É um evento, o maior evento de empreendedorismo, startup e investimento do Brasil. Grandes nomes, Flávio Augusto, Natália Thiago Arcuri. Nigro, Natália Arcuri, enfim, toda essa galera vai estar lá, João Jota, falando e contando as suas experiências. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: qual a importância de um evento como esse? Mas no detalhe, assim, porque a importância é, porque gera divisas para o ecossistema, mas qual a importância para quem é pequeno, para quem quer se relacionar, ser visto, aparecer, conhecer de perto esse mercado, um evento como esse?
Eu acho que se você está começando agora, se você tem uma startup, você quer se conectar, quer mostrar a sua solução, conhecer o ecossistema de inovação mesmo, você precisa estar no Bossa Summit, que é o grande ponto de encontro do ecossistema de inovação. Então, está vindo gente de todos os estados do Brasil para se encontrar por lá. Como o João falou, todos os grandes fundos de investimento, o Romero Rodrigues vai estar lá. Então, talvez você demorasse anos para conseguir se encontrar com essas pessoas, ter esse contato com investidores, com outros empreendedores, para que você consiga trocar também, entender essa sua solução. Muitos empreendedores já passaram pelo que você vai passar, então você consegue economizar ali um tempo que você não vai precisar perder errando ali de repente, né? Então, contato com grandes empresas também, que são possíveis clientes, podem ser seus possíveis clientes, né? Então, só tem coisa boa, além dos conteúdos, né? Para você aprender com gente só expert mesmo, falando de diversos assuntos, investimento, tem... Ixi, muita coisa.
Muito bom. Fernanda, para a gente encerrar, eu queria que você contasse para quem está nos assistindo por que ele tem que ir... saber da notícia no Startupi e não em outro portal. O que é que você tem de diferencial competitivo? O que é que tem dentro do portal que não tem nos outros? Assim, como é que você consegue se comparar com os outros e por que que eles têm que acessar lá primeiro para ser informado sobre este mercado?
O Startupi é um portal feito de empreendedores para empreendedores, né? Então, a gente tem mais de 15 anos no mercado. Ali a gente tem contato, nós temos diversos quadros onde a gente dá visibilidade para atores do ecossistema, que são pessoas que estão realmente doando seu tempo para ajudar empreendedores, startups. Nós damos visibilidade para investidores. A gente tem um quadro que é Investidor Anjo em Destaque, onde a gente traz semanalmente também investidores contando sua tese de investimento, que startups elas buscam, de que forma você pode se conectar com eles. Nós temos Corporate também em Destaque, onde a gente traz ali grandes empresas que estão trabalhando com inovação. Tem Comgás, Riachuelo, Faber-Castell, além de experts do mercado, escrevendo artigos para a gente sobre o que está acontecendo no momento. Então, ChatGPT, SVB, o que está acontecendo, vão ter experts ali dando sua opinião, contando o que está acontecendo no mercado. Além do que o Startup é focado 100% em hard news também, tudo que está acontecendo instantaneamente. Então, saiu um estudo de investimento anjo hoje, a gente publicou 5 minutos depois de ser liberado. Uma startup recebeu um investimento, a gente já vai ter o depoimento dessa startup contando pra gente, se não antes, né? Então, acho que nós temos um ranking de investimentos também dentro do portal.
O ranking é bem legal, hein?
Onde a gente consegue acompanhar em tempo real as últimas startups que estão recebendo investimento. Você consegue ver quem foi o fundo que investiu, a startup que recebeu o investimento. Tem uma matéria completa para você acompanhar. Isso desde 2015.
Respira. muita coisa lá.
Então, acessa startupi.com.br, siga a gente nas redes sociais também, @startupi, você consegue achar a gente, LinkedIn, Facebook.
E a Fernanda, TikTok. Como é que o cara encontra a Fernanda? Tem vários candidatos aí agora.
A Fernanda é difícil, vai ter que colocar.
A gente vai ter que criar aqui na Jovem Pan aquele programa do Silvio Santos, namoro ou na TV?
Fernanda é FEEC no Instagram. E no LinkedIn é Fernanda Santos.
Ah, sim, porque FECC parece futebol clube.
Pois é, Fernanda Cristina dos Santos, então.
Fernanda, ninguém vai embora aqui do Papo com Anjo se não deixar uma dica matadora para... Você escolhe para investidor, para empreendedor, né? E para empresários, enfim.
você que decide que tipo de informação você quer ajudar as pessoas que estão nos assistindo.
Bom, então eu vou deixar uma dica. Se você tem uma startup, se você é investidor, se você quer aparecer no Startup, para você empreendedor que quer aparecer na mídia, como se relacionar, né, com um portal de notícia? Como que eu faço para aparecer no Startup? Então, você pode chamar a gente ali no direct do Instagram, no LinkedIn, mandar um e-mail para contato@startup também, mandando um release da sua startup, contando um pouquinho do que você faz. Ih, não ficou bom.
Muito bom. Muito bem. Olha, se você poderia criar, era um treinamento de como se relacionar com a mídia, né? Já que você está do outro lado, acho que é bacana.
Sim.
Muitos empreendedores querem ter acesso e
não sabem como.
Não sabem uhum. como gerar uma pauta, né?
Sim.
Acho que isso vale um treinamentozinho, né?
Eu
gratuito.
Acho. Vamos fazer?
Bora, aqui na Jovem Pan a gente tem a New Cursos, newcursos.com.br. De repente você grava um treinamento para New Cursos.
Legal, vamos fazer, bora fazer.
Então tá bom, pessoal, obrigado por ter assistido. Fernando, obrigado por ter vindo aqui ao Papo com o Anjo. Muito bacana ter a sua companhia. Toda semana um episódio aqui na Jovem Pan. É um prazer. Quando chega o dia da gravação, fico muito feliz, porque é um dia que eu me divirto bastante, que eu aprendo com pessoas que eu gosto, com pessoas que têm algo a te ensinar e a te mostrar. Hoje a gente viu como é que um pequeno portal, que começou muito pequenininho, com uma ideia, ele consegue ter uma abrangência grande porque escolheu um nicho. Eu digo sempre que a moeda mais valiosa que existe hoje em dia não é mais seu tempo, é a atenção. Conquiste a atenção das pessoas que você vai conquistar o que você quiser na vida, no bom sentido. Então é isso e te vejo na próxima semana. Tchau.
Obrigada.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Papo com o Anjo.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.